Obrigado.
É comum um bugio nadar, atravessar rio, lago, seja o que for? Nós vamos agora conversar com um especialista em primatas, professor da PUC, Júlio César Bica Marques. Professor, é normal bugio nadar ou não? Boa tarde.
Boa tarde, Leandro. Obrigado pela oportunidade de conversar com vocês. É algo que ocorre, mas que é raro, não é comum. A gente sabe que os bugios têm essa capacidade de nadar. E tanto aqui na Amazônia, Pantanal, existem... Volta e meia a gente recebe relatos e vídeos com esse tipo de evento. Então, o bugio, sim, é um macaco que tem essa capacidade de nadar e atravessar corpos d'água para sair de uma margem para outra.
Qual a orientação para quem encontra um bugio nadando num rio, como no caso do Jacuí? É interessante dar uma ajudinha em alguns casos ou simplesmente ficar à distância na observação?
Isso é bastante dependente da situação e da experiência da pessoa e do tamanho, inclusive, da embarcação que a pessoa está, né? Nesse caso recente, eu não sei se o macaco estava nadando ali há muito tempo e se ele estava, por exemplo, sofrendo um pouco para vencer uma correnteza, ou podia estar num canal, alguma coisa assim. Então, volta e meia, os relatos que a gente recebe é exatamente da embarcação, normalmente barquinhos pequenos, dando uma carona para o macaco para ir de um lugar para outro, que eu acho que foi o que aconteceu nessa situação, tanto é que ele se agarrou ali no remo e foi até perto da margem. Pode ser que ele tivesse cansado, né, porque afinal de contas a gente não sabe esses outros detalhes, a gente não sabe se ele se atirou na água para ir de uma margem para outra ou se ele caiu na água, que pode ter acontecido, e ter sido carregado e estava nadando tentando sair. Então a gente não tem esse cenário completo. Mas no caso desse pessoal, eu diria que eles fizeram bem para aquele indivíduo e se mantiveram distância, não tentaram se aproximar, que aí sim, não deve tentar qualquer tipo de aproximação, não deve tentar qualquer tipo de contato, porque é um animal silvestre, vai se assustar naturalmente com a proximidade e aí eventualmente vai morder a pessoa, além do risco da gente passar alguma doença, que é alguma coisa para o animal. Então o animal está ali com medo, acuado, mas viu, ele entendeu a oportunidade de ter aquela carona e não desperdiçou.
O bugio nosso aqui é o ruivo. Qual é a situação dele em relação à preservação atualmente?
Aqui mais no leste do estado, na Mata Atlântica, nós temos o bugio ruivo. E mais para oeste, nós temos o bugio preto. As duas espécies no estado do Rio Grande do Sul são ameaçadas de extinção. E o bugio ruivo, no caso, que é esse desse caso agora recente, ele, na verdade, ele é ameaçado tanto em nível estadual como em nível federal e em nível global. Os bugios são animais bastante vulneráveis à febre amarela, que é uma doença africana que o homem trouxe nos navios negreiros, junto com o mosquito, inclusive, do ciclo urbano. E a doença acabou entrando nas matas. Agora ela é considerada endêmica na região amazônica e volta e meia desce para o sul e sudeste e centro-oeste do Brasil, causando uma grande mortalidade de macacos, especialmente os bugios. Então a doença chega, os macacos não levam ela a nada, eles simplesmente estão nas matas onde eles vivem, eles usam áreas pequenas, a doença chega e normalmente dizima as populações, deixando poucos indivíduos, normalmente 80, 90% da população acaba morrendo. Então por isso, né, ele é um animal ameaçado de extinção, que a doença veio em cima, inclusive, da perda de hábitat, porque é um animal florestal. Então, à medida que nós temos o desmatamento, que é o ambiente onde ele vive, e isso, as atividades agropecuárias, a urbanização, o homem está ampliando, né, essa área de atuação e reduzindo as florestas nessa toda a distribuição geográfica onde os bugios ruivos ocorrem. E com isso, então, eles já eram ameaçados, também sofrem uma certa pressão de caça e apanha para servirem como animais de estimação, embora isso seja bem menos comum por aqui. mas então eles têm esses efeitos que já eram comprometedores da conservação dessa espécie, que é a perda do hábitat natural deles e essa apanha e caça. E a febre amarela veio como quase um golpe de misericórdia em algumas regiões, tanto do estado quanto do Brasil, onde as populações que ainda existiam foram bastante reduzidas e algumas até desapareceram.
Professor, o bugio ele tem um papel muito importante e ajuda muito o homem quando a gente fala de febre amarela.
Sim, é uma excelente pergunta, muito obrigado. Eles são, na verdade, nossos anjos da guarda na luta contra a febre amarela. Porque como eles estão lá na mata onde eles vivem, normalmente né, isolados ou com outras populações, outros macacos e outros animais, mas eles não saem daquele lugar, então quando a doença chega naquele lugar e eles, por serem muito mais sensíveis do que a espécie humana, eles começam a morrer. E a morte desses animais é que nos alerta sobre a chegada do vírus, antes que as pessoas, que são muito mais resistentes à doença, embora também seja perigoso para nós, venham a demonstrar sinais antes de nós termos casos humanos. Então eles acabam dessa forma dando a vida deles para nos alertar de que a doença chegou ali. Então essa sensibilidade deles ao vírus serve como um sinalizador, um alerta para as autoridades de saúde da chegada do vírus. E por isso então a gente poderia dizer que eles são os nossos anjos da guarda na luta contra a febre amarela. Então a importância de conservar esses animais nas nossas matas.
Professor Júlio César Bica Marques, especialista em primatas, professor da PUC, muito obrigado pela aula, boa tarde.
Obrigado, boa tarde.
Quem não assistiu ao vídeo ainda, não recebeu em nenhum grupo de WhatsApp ou em alguma das suas redes sociais, eu coloquei o vídeo lá no meu Twitter, Leandro Stout, lá tem o vídeo. E em breve a Aline Custódio, a nossa repórter, vai colocar também a reportagem com o vídeo em GZH. Em GZH em breve. Mas eu já coloquei para quem quiser assistir ao vídeo lá no meu Twitter, @ Leandro Stout. Já ouviu o ronco do bugio, Débora?
Olha, não, Stout.
Não? Então é o seguinte, Moa Vécia, apresente o tradicional e intimidador aos seus predadores, ronco do bugio. O bugio faz um barulho nas matas e os ouvintes agora podem estar relembrando, né? Para quem já morou ou mora em áreas de mata, principalmente remanescentes da Mata Atlântica, os bugios que fazem um senhor de um barulho, né? 3:55.